Você vai ouvir agora, Clica e Confirma, uma produção da Secretaria de Comunicação e Multimídia do Tribunal Superior Eleitoral.
Beleza, galera? Tá começando o Clica e Confirma, o programa que traz a justiça eleitoral brasileira para mais perto de você.
Ah, vamos nessa!
Clica e Confirma.
E o papo de hoje é sobre desinformação, fake news e os relatórios que atestam a confiança no sistema eletrônico de votação, desmentindo todas as mentiras que a gente ouve aí em redes sociais, né? E eu vou conversar com dois caras feras nesse assunto, viu, galera? É o professor da Universidade de São Paulo, Bruno Albertini. Ele saca muito de engenharia da computação. E também o professor e pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco, Hernani Carvalho. Entende muito de ciências políticas e fake news. Agora eu vou prometer uma coisa aqui e comigo é assim: promessa dada é promessa cumprida. Vou perguntar um negócio aqui para vocês. Alguém aqui sabe se o voto eletrônico do TSE é auditável?
Como é que é?
Sabe ou não sabe? Então relaxa aí, amigão. Se acalma, minha amiga, que ainda hoje eu vou te contar. Eu não. Os professores da USP e da UFPE vão contar para vocês. Bora nessa. Tá começando o Clica e Confirma.
Clica e Confirma. Entrevista.
Pessoal, tem muita mentira circulando pela internet, né? Principalmente falando aí das eleições, do sistema eletrônico de votação. E para tratar desse tema, eu trouxe agora, hoje, né, para o nosso Clique e Confirma de hoje, dois professores que são assim, os caras são sinistros, eles são cabuloso mesmo, né? Aquela galera assim que entende do traçado, entende do assunto, né? É o professor Bruno Albertini, que é professor doutor do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, a USP, e também o professor Hernani Carvalho, professor e pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco. Ele é professor do Departamento de Ciência Política e coordenador do mestrado profissional em Políticas Públicas da UFPE, bolsista pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e editor da revista Política Hoje. Aí eu já estou falando do professor Hernani Carvalho. A gente vai conversar com os dois agora no Clica e Confirma. Tudo bem, professor Bruno?
Tudo bem, tudo certo. E por aí, Fábio?
É um prazer falar contigo aqui no Clique Confirma. Professor Hernani Carvalho, como é que tá? Tudo certo?
Tudo tranquilo, Fábio. Estamos às ordens aqui.
Maravilha. Olha só, eu vou começar com uma pergunta para os dois. Eu vou dar logo uma canelada. O voto eletrônico é auditável? Só que não é para responder agora, não. Essa pergunta a gente só vai responder no final do programa. Agora, professor, eu quero conversar primeiro com o professor Hernani Carvalho agora. Eu quero ouvir de você, professor, o seguinte: muita mentira, né? Muita fake news, principalmente agora falando que a eleição agora foi fraudada, né? Que teve fraude na eleição. Professor, você que participou aí, que participa, né? Que acompanha todo o processo eleitoral, por que que os especialistas consideram que essa argumentação de que teria havido fraude nas eleições não é verdadeira, professor?
Bom, vamos lá, Fábio. Primeiro dizer que as chamadas fake news, né, que tanto povoam hoje a nossa realidade, elas já acontecem de longa data, né? Elas existiam há muito tempo atrás, fizeram parte de várias eleições, não só no Brasil, em todos os países democráticos, alguns com mais tradição em imputar inverdades aos seus opositores, outros países com menos. Só que com o advento das novas tecnologias, essa demanda ganhou uma proporção incrível, né? E isso traz um grau de periculosidade para o funcionamento de sistemas eleitorais que é significativo, né? Vejamos É o caso do Brasil, que nós tivemos aí já pelo menos duas contestações nos últimos anos, e o caso dos Estados Unidos, né, que sai aí de uma eleição também muito conturbada, onde houve a invasão do Capitólio, houve uma contestação forte do processo eleitoral, que lá é mais complexo que o nosso, né, porque a gente tem aqui um sistema eletrônico, que é um sistema confiável e funciona já há um bom tempo. E, obviamente, que essas notícias que transformam o cenário, elas terminam prejudicando o bom andamento das eleições. Mas eu creio que as instituições, né, que são a parte fiável de fazer com que as eleições funcionem de forma adequada, elas estão conseguindo dar resposta a essas, vamos dizer assim, conturbações do processo.
Professor Hernani, olha só, o professor Bruno Albertini, ele participou aí da Comissão de Transparência das Eleições e da Missão de Observação Eleitoral da USP, né? Professor, fala pra gente sobre esses dois trabalhos que você acompanhou aí, que você participou, né? Ou seja, o professor Bruno Albertini, repetindo, que é doutor do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais da USP, né? Entende pra caramba aí dessa questão aí do hardware, né, professor Bruno?
Exato, Fábio. Minha especialidade, na verdade, é sistemas embarcados, e a UNA, ela é um tipo de sistema embarcado, e eu trabalho muito próximo com o pessoal de criptografia aqui da PoliUSP também. A gente tem um grupo grande, e nos últimos anos a gente tem trabalhado em conjunto com o TSE. Na comissão de transparência, a nossa ideia era analisar o processo eleitoral como um todo, e eu sou da parte técnica da Comissão de Transparência, junto com outros professores, inclusive da própria UFPE também. E o nosso trabalho foi no sentido de garantir que a urna era possível de ser auditável, considerando todos os processos que existem aí do TSE, desde do TPS até o teste de integridade. Então, a gente consegue, de certa forma, acompanhar todo o processo de forma transparente, e isso foi muito bacana. Então, a parte da Comissão de Transparência foi esse tipo de trabalho que a gente fez, de tornar o processo eleitoral como um todo totalmente transparente para a sociedade brasileira. E na observação eleitoral, a missão de observação eleitoral, nós formamos um conjunto...
Professor, são trabalhos diferentes, né? A CTE e a missão de observação, né?
São completamente diferentes, são duas entidades diferentes. A observação, ela funciona no dia das eleições em si, né? No dia do pleito, e ela é formada por muito mais gente. Então, nós formamos uma equipe com vários professores da USP, desde a parte técnica, que eu me incluo também, até professores da faculdade de Direito, por exemplo, para analisar possíveis problemas que tivessem na área jurídica. E, nesse sentido, nós enviamos pelo menos uma dupla, né, de um técnico e alguém da parte jurídica para cada local que estava tendo teste de integridade aqui em São Paulo, né, porque a USP é baseada aqui na capital. E também fomos a Brasília para acompanhar a totalização dos votos. E eu estive em Brasília junto com um professor da faculdade de Direito, acompanhamos toda a totalização dos votos, conversamos com outros membros, inclusive de missões internacionais, e tudo isso para garantir que a eleição estava ocorrendo da forma como deveria ocorrer.
Professor, eu estou falando aqui de Brasília, né? A gente está fazendo essa entrevista aqui por um aplicativo, né? Professor Bruno, o senhor está falando da onde, professor?
Eu estou em São Paulo, capital, aqui no campus da USP.
O senhor está em São Paulo mesmo. Eu, professor Hernani Carvalho, você está falando da onde, professor Hernani?
Bom, eu estou falando aqui de Recife, da Universidade Federal de Pernambuco, 14º andar, do Centro de Filosofia e Ciências Humanas.
Olha que bacana, né? A tecnologia, além de ajudar as eleições, também ajuda a gente aqui na entrevista, né? Eu estou em Brasília, professor Bruno Albertini em São Paulo, professor Hernani Carvalho em Pernambuco. E eu vou pedir só uma pausa para a gente voltar no final do programa, porque o professor Bruno e o professor Hernani vão responder se o voto eletrônico é auditável. E agora, né, a gente vai com a Jane Costa no nosso quadro Justiça Eleitoral Mora ao Lado, e a gente vai falar, contar a história, né, de uma mesária da cidade, da nossa, que é uma cidade que é vizinha ao país aqui, o Paraguai, né, uma cidade vizinha ao Paraguai. Então Justiça Eleitoral mora ao lado. Vamos lá.
Clica e confirma.
Justiça Eleitoral mora ao lado.
E a Jane já está por aqui. Olha só, a Jane até chegou mais cedo, né, Jane?
Olá, Fábio. Olá, todo mundo clicando por aqui. Pois é, cheguei mesmo, sabe? É porque hoje eu não queria atrasar nem um minutinho para trazer essa história aqui para vocês. É de superação, viu, Fábio?
Opa, vamos lá, então.
Hoje temos uma mesária aqui no programa. É Yara Michi Sakurai, que mora lá em Naviraí, Mato Grosso do Sul. A cidade tem cerca de 53 mil habitantes e faz fronteira com os estados de São Paulo e Paraná, e ainda é vizinha do Paraguai e é tida como corredor do Mercosul.
Vizinha do Paraguai, olha aí, que legal. Jane, qual é a origem, né, do nome dessa cidade? Porque Naviraí eu nunca tinha ouvido.
Pois é, conta-se que Naviraí é um nome de origem espanhola, que quer dizer natividade ou nascimento. E, de fato, o município se desenvolveu rapidamente a partir de 1952 e é rodeado de água por todos os lados. A cidade, Fábio, é banhada pelo rio Paraná e está localizada em cima do aquífero Guarani.
Esse é um dos mais importantes, se não o mais importante do Brasil, né, gente?
Exatamente, exatamente. E tem muita coisa para contar sobre Naviraí. Mas vamos ouvir agora a história que nos interessa, que é a da Yara, assistente administrativa e que, por ser cadeirante, teve que superar adversidades para trabalhar como voluntária nas eleições. Um sonho que se tornou realidade em 2010. No início, conta ela, foi mais difícil do que imaginava, mas os desafios foram superados. Então, com a palavra, a Yara Michi Sakurai.
No primeiro ano que trabalhei nas eleições, fui chamada para trabalhar no colégio eleitoral, longe da minha casa. E eu sou cadeirante. Solicitei ao juiz eleitoral que me mudasse. No ano 2020, já trabalhei nesse colégio, perto da minha casa, onde voto. Minha cidade do interior, eu nasci aqui, as pessoas me conhecem muito. E aí, por que você não se candidata? Eu prefiro dar a minha contribuição para o meu município, para o meu estado, para o meu país, trabalhando dessa forma, pela justiça, para a justiça eleitoral. Eu sou muito feliz trabalhando como mesária nas eleições, sou mesmo.
Que exemplo lindo, né, Fábio?
É mesmo, muito bacana, emocionante mesmo a história da Yara, viu? Agora, Jane, você vai voltar na semana que vem, né? Vai trazer outras experiências bacanas pra gente. Agora, eu só queria lembrar que no final do Clica de hoje, eu vou trazer a verdade pra vocês, viu, Jane? O voto eletrônico é ou não é auditável? Eu vou trazer essa resposta.
Eu vou ficar ligadinha, hein? Eu também tenho um lembrete para o mesário que não pôde comparecer no dia da votação.
Manda aí pra gente.
É preciso justificar esta ausência junto à Justiça Eleitoral. Prazo? Anota aí, se você está nessa situação. O prazo termina no dia 29 de novembro. É isso aí, gente. Semana que vem eu volto, combinado? Fui!
Clica e confirma.
TSE nas redes.
O TSE também está no Quai e com mais de 360 mil seguidores. Você ainda não faz parte dessa rede de informação? Então já anota aí para seguir a gente. É TSE Jus. É informação segura e de qualidade na palma da sua mão, de maneira simples e acessível. Saiba tudo sobre as eleições com quem entende do assunto.
Clica e confirma.
Conheça as regras.
Galera, e os relatórios parciais com os resultados das eleições presidenciais dos 26 estados e do Distrito Federal já estão sendo analisados pelo TSE, até agora aprovados aí sem restrições. Falta ainda a análise dos relatórios das eleições no Pará, Paraná, Piauí e Rio de Janeiro. Tudo isso aí, todos de relatoria da ministra Carmen Lúcia. E olha só que bacana, muito legal isso aqui. As urnas eletrônicas vão estar na eleição para cargos de presidente e vice-presidente do Fluminense. Exato, o Fluminense mesmo, time de futebol lá do Rio de Janeiro. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio vai enviar 20 urnas para a sede do Fluminense lá no bairro de Laranjeiras. Lembrando que essas 20 urnas elas não foram usadas nas eleições desse ano e que a fiscalização da votação, apuração, totalização dos votos Tudo isso aí é responsabilidade do próprio Fluminense. E a Justiça Eleitoral não mede esforços para facilitar a vida da gente. No Pará, o TRE, em parceria com a Arquidiocese de Belém, levou, olha só que legal, serviços da Justiça Eleitoral lá no Centro Histórico da capital, ó, em Belém. Muito bacana isso aí. Os eleitores, então, conseguiram ali alterar dados cadastrais, transferir domicílio eleitoral, né? Escolher local de votação. Deu até para emitir a primeira via do título de eleitor também. Outra coisa, galera, a diplomação dos eleitos no primeiro e no segundo turno agora, das eleições que teve agora, vai ocorrer até o dia 19 de dezembro, viu? Os eleitos para presidente e vice-presidente da República vão ser diplomados aqui no TSE. A data dessa cerimônia ainda vai ser definida. Quando tiver tudo certo, eu vou falar aqui para vocês aqui no Clica. Lembrando, as urnas eletrônicas são auditáveis? Espera aí que já eu te respondo.
Clica e confirma. Fato ou boato?
Pessoal, sempre dá tempo de desmentir mais uma fake news, mas hoje não. Hoje desmentimos a maior fake news de todas, de que teria havido fraude nas eleições deste ano. Bora voltar então com a segunda parte do nosso bate-papo de hoje. Roda a vinheta.
Clica e confirma. Entrevista.
É isso aí, galera. Como eu prometi, vamos responder se o voto eletrônico é auditável, né? E eu estou de volta com o professor Bruno Albertini, o professor Hernani Carvalho, o professor Bruno da USP e o professor Hernani da Universidade Federal do Pernambuco, a UFPE. Então vamos voltar a conversar. Professor, vocês já trabalharam juntos aí? Já teve alguma... enfim, vocês se conhecem? Já trabalharam juntos aí nesse trabalho, né, de inspeção, de análise aí do sistema eleitoral?
Diretamente não, mas o professor André, que é colega do professor Hernani, trabalha comigo na CTE, então eu já ouvi falar do trabalho do Hernani, mas não conheço pessoalmente.
Exatamente. Eu nunca trabalhei diretamente com o Bruno, mas o André, que é um querido amigo, colega aqui da universidade, é do Centro de Informática, trabalha com o Bruno, também já ouvi falar do trabalho deles.
Então, olha só, a gente tem essa coisa, né? Além dessa fake news aí, da fraude, né? A gente tem esse problema aí também, que é falar que não dá para auditar o voto, né? A gente tem essa questão aí que eu estou prometendo responder desde o início do programa. E aí, dá ou não dá para auditar o voto eletrônico, o sistema eletrônico de votação?
Bom, vamos lá, pode ir, né?
Bom, a gente fez um pequeno trabalho, né, que foi publicado recentemente numa revista de impacto elevado, né, uma revista que trata aí de averiguações sobre processos eleitorais, etc. E nesse nosso artigo, a gente tentou trazer em questão a desconfiança que o presidente eleito, né, Jair Bolsonaro, tinha sobre as eleições de 2018. Então, o fato era, dá para a gente encontrar ferramentas de mensuração estatística para verificar se as urnas eletrônicas elas têm algum tipo de irregularidade, né? E a gente usou, a literatura expõe vários modelos, o que a gente fez foi congregar 5 modelos, os mais utilizados e mais confiáveis, e fizemos uma espécie de autópsia dos dados relativos à eleição de 2018. Até porque era muito curioso que um presidente que saiu vencedor, ele coloque mácula sobre o processo, já que ele foi o maior beneficiário. Então isso chamou a atenção da gente, aplicamos aí esses 5 testes, que eu não vou entrar aqui em detalhes técnicos, mas no fundo é o seguinte, se você imagina que você está doente, você acha que está doente e vai ao médico. Passa pela primeira avaliação, o médico, você não tem nada. Você é desconfiado, vai a um segundo médico, você não tem nada. Ao terceiro, ao quarto, ao quinto. Então, 5 médicos disseram que você não tem nada. Foi a melhor alegoria que a gente achou para tentar mostrar o nosso resultado. Essa insistência por achar um tipo de mácula em um processo onde você, utilizando vários tipos de testes, você não encontrou nenhum tipo de irregularidade. Mesmo que você encontrasse algum tipo de irregularidade, você devia depois perceber ou tentar perceber se essa irregularidade causou algum tipo de distorção no resultado final. Mas nem isso nós encontramos.
Olha, e o professor Bruno, e pelo lado da USP, né? Qual a sua avaliação depois de, enfim, acompanhando aí há tanto tempo o sistema eletrônico de votação?
Muito bem. Bom, o trabalho da USP ele já vem de longa data, né? A gente tem essa parceria com o TSE, a gente sempre participou dos TPS, e o TPS é o teste público de segurança, né? E nós nunca encontramos nada.
O TPS é bacana, né, professor Bruno? Porque as pessoas têm a possibilidade, os especialistas, de tentar invadir o sistema, né? Só para o nosso ouvinte entender.
Exatamente. Inclusive, eu gostaria de dizer para todos aí, usuários de rede social que dizem que as urnas, né, são inseguras e tal, aplica para o TPS, vai lá e mostra que a urna é insegura, né? O TSE tem essa abertura, então, se você acha que tem um problema, aplica para o próximo TPS, vai lá e mostra. Mostra que você encontrou uma falha. Até hoje nós não encontramos. Inclusive a USP teve um trabalho muito bom de reaplicar todos os testes que foram feitos em todos os TPS passados, mesmo os que não foram a USP que propôs, em cima da urna de 2020, né? Porque como ela era muito nova, ela participou só de um TPS e ainda assim não na totalidade. Então a gente queria aplicar todos os testes que foram feitos desde o começo na urna 2020 para ver se ela falhava e ela aguentou, ela suportou todos
Quer
os testes
dizer, já,
não foi nenhum.
Ou seja, já a USP já conferiu o que foi encontrado anteriormente foi sanado. Testes antigos, né? De vez em quando se encontra uma questão ou outra e aí faz aquele ajuste na urna, porque o TPS é exatamente para isso, né, professor? E aí, eu acabei te cortando, mas por que a USP, então, chega à conclusão que o voto é auditável, né, professor?
Muito bem. O processo eleitoral como um todo, eles são várias fases, e se você participar de todas elas, incluindo o TPS, a cerimônia de lacração do software para conseguir garantir que o que está na urna é o que realmente o TSE mostra que está lá, e por último, o teste de integridade, né, que acontece no dia das eleições, não existe como você encontrar uma brecha. Então, se você acompanhar todos os processos, os pontos de verificação, você consegue, de fato, mostrar que o sistema eleitoral como um todo funciona como ele deveria funcionar. Ou seja, ele não viola nem o sigilo do voto e nem a integridade do voto do eleitor.
E o... tudo é possível conferir várias situações... Porque se a gente for contar como auditoria, né, e testes, enfim, tudo que é feito em cima da urna, são 39 ações de auditoria, vamos dizer assim, genericamente, né, professor?
Exatamente, são 39, nós acompanhamos todas que o TSE abre para a comunidade, inclusive algumas que não são públicas, mas mesmo assim por ter essa parceria com uma entidade fiscalizadora, a gente também tem acesso, assim como qualquer outra entidade fiscalizadora, e a gente está participando de todas elas e até hoje não conseguimos encontrar nenhuma falha.
Agora, vamos falar sobre uma outra fake news, que é o seguinte, que o TSE não deu acesso ao código-fonte, né? E, na verdade, foi ampliado esse acesso. Então, eu queria, de vocês que tiveram acesso, né, professor Bruno, professor Hernani, como é que foi esse acesso ao código-fonte?
Bom, vou começar dessa vez. Muito bem, a USP, como entidade participante do processo eleitoral, a gente obteve, foi uma das entidades credenciadas para obter o acesso ao código em casa, né? E isso foi uma sugestão de longa data de diversas pessoas, inclusive foi uma sugestão minha no contexto da Comissão de Transparência, da abertura do código-fonte. Mas todo mundo entende que essa abertura ela não deve ser de uma vez, né? O TSE seria imprudente se ele simplesmente publicasse o código-fonte na internet. Então, nós apoiamos o TSE na decisão de abrir o código-fonte aos poucos. Então, ele começou com universidades, tem universidades credenciadas para ter o código-fonte em casa, e também tem já um programa, né, uma programação de como ele vai abrir gradualmente o código. Isso, para mim, foi uma vitória do TSE, a abertura do código-fonte, e eles estão corretíssimos em fazer isso passo a passo.
Professor Hernani, pelo lado aí da Universidade Federal de Pernambuco.
Então, a visão que nós temos, na verdade, é que a grande questão que está em torno desse instrumento, né, de se descredibilizar o acesso, dizer que o acesso não foi dado, etc., tem outras questões envolvidas. Né? São questões que, infelizmente, o processo democrático, né, já com algum tempo no Brasil e em vários outros países, ele começa a deixar rastros, né, de promessas não cumpridas, como diria o filósofo Norberto Bobbio, e abre espaço para que alguns candidatos que disputem essas eleições explorem esse espectro, né, que é um pouco aquela lógica de que existe uma regra nas eleições, que é uma regra que não está escrita, mas é uma regra sagrada, de que quem perde as eleições, ele tem que ter a dignidade de reconhecer e congratular o seu opositor pela vitória e desejar, obviamente, que tudo dê certo. Eu acho que é um pouco mais nesse sentido, há uma fumaça nesse aspecto, claro que alimentada por diversas outras fake news que trazem uma certa instabilidade na crença do funcionamento das urnas eletrônicas, mas creio que o trabalho de transparência feito pelas nossas instituições, universidades, o Tribunal Superior Eleitoral, pelos nossos cientistas que vêm dando sua contribuição para a credibilidade desse processo.
Todo mundo que participa do programa permanente de enfrentamento à desinformação do TSE, né, professor?
Exatamente. Todo esse grupo de pessoas e instituições, eles têm dado, acho que, a melhor resposta para esse tipo de descrédito.
Perfeito. Eu quero agradecer. Pois não, professor Bruno?
Só para complementar o professor Hernani, eu gostaria de salientar que, especificamente sobre o código-fonte, ele é aberto para todos, mesmo para entidades que não sejam cadastradas como entidades fiscalizadoras. Basta você explicar o motivo pelo qual você quer ver o código-fonte e aplicar para o TPS. E aí você vai até o TSE e você tem acesso a todo o código-fonte.
Tem um dado também, por exemplo, no caso do nosso artigo, que ele foi publicado para fazer uma espécie de auditoria, né, exumação dos votos feitos na eleição de 2018, esses dados, quando a gente publicou o artigo, a gente deixou todos os dados disponíveis na rede, porque qualquer outra pessoa que duvidar dos dados, ele pode fazer a replicação, pode utilizar outras técnicas. Até o momento, nada disso foi feito, apenas o descrédito por motivo de crenças que não são necessariamente técnicas e não causa nenhum tipo de deslegitimação, né, dos trabalhos feitos.
Pessoal, eu quero agradecer vocês dois, os dois professores aí, professor Bruno Albertini e professor Hernani Carvalho, que estão entre aí os caras mais tops aí no assunto, né, sistema eletrônico de votação, estão acompanhando aí. Que é a galera que entende do assunto, né? Não é quem está aí se arriscando, se aventurando e chutando, né? E criando situações que, na verdade, não conferiu, não correu atrás para ver o que realmente acontece. Então, professor Bruno Albertini, da USP, e professor Hernani Carvalho, da UFPE, muito obrigado por atender a gente, conversar com a gente aqui no Clique Confirma.
Disponha, Fábio, continuamos à disposição, se necessário, estaremos aqui.
Obrigado, Fábio, eu também agradeço e parabenizar o Tribunal Superior Eleitoral pelo trabalho realizado nas eleições.
Clica e confirma.
Acabou.
Não acredito.
Acabou. Mas na semana que vem tem mais.
É?
Você acabou de ouvir o Clica e Confirma, o programa que traz a justiça eleitoral brasileira para mais perto, bem pertinho de você. Tchau!
Você acabou de ouvir Clica e Confirma, uma produção da Secretaria de Comunicação e Multimídia do Tribunal Superior Eleitoral.